Olá, olá, amigos da Euronet. Estamos aqui para o segundo episódio do Euronet Cash especial, falando sobre a história de grandes clubes do futebol europeu que hoje vivem fora dos holofotes nas grandes ligas. E neste Respeite Minha História, episódio de número 2, vamos falar sobre um campeão espanhol. Um time que fez muito sucesso na década de 90 e no início do século. Um time que teve grandes jogadores, alguns deles grandes jogadores brasileiros, e que hoje vive fora da primeira divisão, fora de grandes conquistas ou até mesmo de grandes participações em campeonatos. Estamos falando do Deportivo La Coruña, mais conhecido no seu auge como Super Depor. E para nos ajudar hoje, vamos contar com os comentários, com a ajuda de Rafael Alvarenga, que é o administrador do perfil do Deportivo La Coruña Brasil. Rafael, seja bem-vindo, se apresente ao pessoal.
Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei bem que hora vocês vão estar ouvindo, né? Como fui bem apresentado, sou Rafael Varengo. Sou administrador do La Coruña Brasil. E acho que o seu início é ideal, assim. Realmente é isso, a situação é tenebrosa. Inclusive, é engraçado a gente estar gravando, porque hoje, especificamente, é considerado uma das piores situações dos últimos 40 ou 60 anos. O Deportivo La Coruña está na zona de rebaixamento da segunda divisão. É o resultado que ninguém imaginava no começo do ano, do time que quase subiu. E é isso. Então, assim, sofro eu aqui uma vez por semana. Geralmente aos domingos de manhã, acordo cedo, coloco no para tentar assistir e vou sofrendo aqui junto com o nosso time da Galícia.
Bom, Rafael, eu gostaria de saber primeiramente sobre como foi a fundação do Deportivo La Coruña, de onde ele veio, quem foram esses fundadores, porque na Europa temos, assim, alguns lugares, diferentes modos de surgimento de times. De onde nasceu o Deportivo La Coruña?
A história do Deportivo, ela é muito interessante pelo seguinte, porque o Deportivo nasceu em 1906, né? Ele foi formado por um grupo de esportistas, né? Que o próprio nome dele é o Grupo dos Desportistas da La Coruña, que se uniram e fundaram o time. Existe, inclusive, uma grande confusão, porque no Brasil o nome do time é La Coruña, né? Assim, é como geralmente se indicam ele. E isso na própria Galícia é uma grande confusão, porque a linguagem principal das pessoas lá, além do espanhol, é o galego. No galego, o time seria chamado Desportivo A Corunha. Inclusive, é um erro gigantesco chamar a cidade de La Corunha. Eu já cometi esse erro na internet, tomei bastante xingo do pessoal. E o La Corunha foi fundado num modelo até um pouco brasileiro, assim. Entre 1906 e 1912, jogando praticamente de forma amadora e começando a ser chamado assim para jogar uns campeonatos. E nessa época amadora, joga a Copa do Rei de 1910 e é campeão nos seus primeiros 4 anos de vida, ganhando nada mais nada menos que Real Madrid, Atlético de Madrid, times que já eram fundados, times fortes. Então é um time que já nasceu com muita corrida, assim, já com todos os problemas. E para quem presta atenção no próprio logo do clube, consegue perceber que ele também é, inclusive, o título que é utilizado pelo Deportivo nas redes sociais, no seu site, é RC Deportivo. E para eles é muito importante, porque ele é um dos chamados Real Clube. Porque em 1909, o rei Alfonso XIII queria aproximar os times da Galícia com o próprio reinado, porque na Espanha, historicamente, existe uma separação muito grande entre os estados. E uma das coisas que aconteceu foi que, exatamente para unificar eles pegavam alguns clubes e o transformavam ele em Clube Real. Então, o nome completo do Deportivo é Real Clube Deportivo La Coruña. E tudo isso tem uma mistura de uma história com linguagem política, e é uma confusão aí no meio que acabou desenvolvendo o clube. Ele disparou assim, a importância durante os anos 20 com uma disputa com o time da região, que era o Celta de Vigo, que também é um Real Club, e é uma rivalidade que se mantém até hoje, uma rivalidade que na Espanha é muito séria, uma rivalidade com vários casos, inclusive recentes, de mortes, então uma rivalidade muito intensa, mas aqui no Brasil a gente está um pouco distante disso aí, então eu particularmente sou muito amigo do Portuga, que é administrador do Celta Brasil, um abraço pro Portuga. E é isso, assim, a história ela acaba desenvolvendo a partir daí, e o clube depois vai passando por mudanças com a profissionalização do futebol no mundo, principalmente no pós-guerra. Mas eu acho que de abertura tá bom.
Ah, tranquilo, então. É bem interessante saber dessas histórias. Eu fico fascinado por saber como os times nasceram. É muito interessante. Bom, você falou aí sobre o início de uma rivalidade com o Celta e de um começo de o clube saindo do amadorismo e entrando para a era mais profissional e disputando campeonatos. Mas, assim, ele passou muito tempo ainda longe de disputar algum título, alguma coisa. Ah, tivemos alguns campeonatos em que ele subia para a primeira divisão, depois caía, e teve aquele primeiro momento sobre o comando do Alejandro Scopelli. Depois ainda teve Heleno Herrera como treinador, que é um dos grandes treinadores do futebol europeu, bastante conhecido no passado. Também teve o Luis Suárez, aquele atacante antigo, não esse uruguaio de hoje, mas aquele antigo espanhol que passou pelo Barcelona, foi campeão da Champions League com a Inter de Milão. Ah, nesse período ali, nesse espaço entre a fundação e essa era que antes de se formar um grande elenco e passar a disputar títulos, como que era o Deportivo La Coruña? Ele passou por muitas dificuldades, como é hoje, ou foi pior, ou não era, não chegava a tanto assim. Como era o Deportivo La Coruña nesse meio campo aqui, entre a fundação e o auge?
Considerando, né, o auge, então a gente vai considerar até 1959, 60, né? Que são os vice-campeonatos, e eu acho que a partir daí que a história vai ser mais séria. Esse período entre 1900 e especificamente entre 29, que foi o nascimento da La Liga, até a gente chegar em 1960 com o vice-campeonato, o Deportivo ele foi um clube que subiu muito vagarosamente na. Durante a criação, ele foi colocado na segunda divisão e tinha alguns jogadores já importantes, né? Incluindo, por exemplo, o Reboredo, que é um dos jogadores que já jogou 81 partidas na primeira divisão, que é um argentino que foi criado na Corunha. Então, alguns jogadores dessa época já se entram como históricos, porque é muito interessante você colocar que os principais jogadores do início todos são coruneses, porque existe na Espanha uma sensação de localidade muito forte. Então, até os anos 70, praticamente todos os jogadores e todos os principais jogadores eram nascidos na Corunha. E muito por essa, como é que chama? Essa insistência deles, a subida foi mais lenta, mas ela aconteceu. Chegando pela primeira vez. Minha anotação vai me falar agora. Acho que em 42. Não, em 42 a gente já foi o quarto lugar na La Liga. Se eu não me engano, a primeira campanha. Porque é o seguinte, o primeiro gol Ah, aqui eu achei. Em 41. Em 41, o Guimarães foi o jogador que fez o gol da nossa promoção e ficou no time até o período de 50. E vai se caminhando, né, todo esse período até a gente chegar no que é chamado muito comumente lá na década de ouro. A década de ouro é de 48, quando o time já estava muito estabelecido na primeira divisão, incluindo um quarto lugar, até chegar em 56, 57, que é quando o time começa a ter resultados muito ruins e acaba caindo de novo e ficando num período bem ioiô, até os anos 90, assim, início dos anos, até 89, que é quando tem
89.
que é quando tem o primeiro, o que eles chamam do início do Super Depor. Ele é nos anos, são anos negros, assim, entre os anos 50 até 89. Então é uma
É, eu li
variação.
bastante ali que entre 70 e 80 chegou até a disputar a terceira divisão. Teve um período assim bem ruim do clube, chegando nas divisões mais inferiores, né?
É, inclusive por isso que o pessoal fala que é a pior situação, porque o Deportivo não era familiar com a zona de rebaixamento da segunda divisão desde, se eu não me engano, acho que de, não sei se foi 61 ou 63. Então, assim, é a primeira vez num período muito grande. E até, mas assim, só também para lembrar que estar na zona de rebaixamento é estranhíssimo, porque é o sexto maior, né? Depois a gente vai chegar lá. Mas é uma situação muito incômoda, assim, pro time hoje. E realmente é um período de muita variação esses anos depois dessa década de ouro. Um jogador que você não comentou, que eu acho que é importantíssimo se lembrar, é o Juan Acuña, que foi um dos jogadores do Deportivo extremamente marcante, assim, um goleiro. É o Chanetas, que é o apelido dele. E foi um dos caras que passaram. Deixa eu ver até aqui o período exato que ele ficou. Ele entrou de 1940 até 59, que ele ficou jogando conosco.
É bastante tempo, hein? 19 anos.
É,
Mas
19
também
anos.
naquela época era mais normal, né? O jogador que chega no time de cima, ele geralmente ficava mais tempo no próprio time, né?
Sim. Ele até ganhou 3 ou 4 vezes
O
como
Zamora?
melhor goleiro do Campeonato Espanhol. Aí o pessoal
Sim,
tem muito
eu.
carinho com a pessoa dele.
Eu li sobre ele, acabei esquecendo de colocar ele entre os meus destaques aqui. Bom, já falamos sobre a fundação, já falamos sobre esse período de algum sucesso e depois um período tenebroso do time. E agora vamos começar a falar da época realmente boa, que é o que nós pretendemos tratar aqui. Do auge onde o time conquistou títulos. Ah, isso tudo começou ali, como você já falou, ali em 89, o time começou a dar uma reerguida, conseguiu voltar à primeira divisão, e em 92, ele conseguiu a contratação do brasileiro Bebeto, do brasileiro Mauro Silva, já tinha alguns jogadores ali, como o Aldana, o Fran, o Cláudio, e alguns outros, e essa base começou a ser formada de um time que viria a começar a conquistar títulos. Como você vê esse período dessa formação de time, que depois começaria a disputar ali nas pontas da La Liga e até conquistar o seu primeiro título na Copa do Rei de 1995?
É engraçado você comentar esse período, porque tem uma discussão pequena, não é uma discussão muito grande, sobre a data exata que começou o Super Depor, assim. Tem uma data que é histórica para o pessoal, que é o dia 3 de outubro de 92. Esse dia, eu vou comentar daqui a pouco, mas ele é considerado o dia que nasceu o Super Depo. Mas o pessoal comenta muito sobre 89, como você lembrou muito bem, que foi o início daquele time, porque a contratação do Bebeto, a contratação do Mauro Silva, o aparecer deles, né? Inclusive alguns jogadores que vão aparecer depois, o Djukic, o Donato, o Manjarin, todos eles são jogadores que foram sendo contratados aos poucos para poder montar. E esse foi um período, acho que deve ter sido muito interessante, né? Porque eu infelizmente nasci em 92, então dei sorte para eles, mas não pude acompanhar em loco a participação do Deportivo nesse auge. Mas o que é muito claro é que o presidente à época, o Lendoiro, ele que é a figura central em toda essa discussão, tá? Assim, o Lendoiro é o cara que montou esse time, o presidente que montou esse time a duras penas, inclusive até hoje pagamos por alguns erros do Lendoiro, mas é o cara que começou a montar esse time, principalmente ele foi muito corajoso, porque ele veio aqui no Brasil, contratou dois ou três jogadores que estavam no seu auge. O Mauro Silva já era um grande jogador e o Bebeto foi uma contratação caríssima, completamente desconhecido para o público europeu, mas foi uma contratação muito cara à época.
É, o Bebeto tinha acabado de ser bola de prata, né, do Campeonato Brasileiro, artilheiro.
Sim, tanto que ele. E aí que é engraçado, porque como não era uma época muito conectada, ele chegou para lá como se fosse, sim, uma promessa, um cara desconhecido. E ele era reserva várias das vezes. Mas o que acontece? 3 de outubro de 92. 25 minutos do jogo Real Madrid e Deportivo contra o Real Madrid. 2-0 pro Real Madrid. E o Real Madrid achando que tá, né, assim, que vai ganhar mais uma partida. Bebeto entra. Faz 2-1. Mauro Silva empata. E um gol contra termina a virada. Então se marca que esse dia, pelo irônico do seu ter um gol contra do Real Madrid, dois gols do Bebeto. Agora eu traduzo se foi dois gols do Bebeto ou um gol do Bebeto ou do Mauro Silva. Não tô lembrando de cabeça agora. Essa partida é considerada a data do nascimento do Super Deportivo, do Super Depor. E a partir daí se iniciou um processo de vitórias, quase vitórias, muitas, mais quase vitórias que vitórias, e com algumas situações épicas, assim. E é isso. Acho que o início é aí. A equipe do Arsenio Iglesias, né, e com o Paculiano, que já era o goleiro, o Duke, que já estava na defesa, Mauro Silva, Fran, Pepeto e alguns outros jogadores completando essa equipe.
Você falou sobre quase vitórias e eu marquei aqui nas minhas anotações a maior quase vitória delas, que foi a decepção que teve com o pênalti de Miroslav Dukic, que ele perdeu o pênalti que era decisivo, que poderia ali dar a chance do Deportivo ser campeão, e no jogo contra o Valencia, se não me engano. E essa foi a maior das quase vitórias do Deportivo naquela época.
Ah, é a mais marcante, tanto pelo fato de ser o Bebeto, que é um jogador, que é um ídolo máximo lá, tá? Não tem a menor sombra de dúvida de colocar o Bebeto como um dos maiores ídolos da história do Deportivo. Mas esse pênalti dele que o Djokic bateu é difícil. É, realmente, toda a responsabilidade, todo o peso do pênalti que estava ele contra o Gonzalez pesou nas costas e não deu. É, o Valencia manteve o resultado, o Deportivo não vence. E quem vence é o Barcelona do Cruyff. Se eu não me engano, eu acho que é até o último título do Barcelona do Cruyff.
Ah, não. Ah, não, eles perderam a final da Champions em 94. Acho que talvez tenha sido mesmo.
É, eu acho que foi. Eu não tenho
É,
certeza.
talvez tenha sido. Ah, mas aquele Barcelona era impactante, porque eram chamados de invencíveis na época, né? Era um timaço.
Sim, e olha que a gente podia ter vencido os invencíveis.
Pois é. E já avançando um pouco mais aqui. Depois desse primeiro momento de algumas quase vitórias e até o primeiro título da Copa do Rei de 95, o Arsène Iglesias saiu e passou alguns treinadores ali, inclusive o Carlos Alberto Silva, o brasileiro.
Sim.
Ah, mas o time só voltou a brigar mais alto quando chegou o Javier Irureta. Mas assim, ele voltou a disputar mais alto ali na tabela. E chegou no ápice de quando chegou em 99, chegou o Roy Mackay e juntou já com esses jogadores históricos que tinha, o Mauro Silva em grande fase, o Djalminha, e acabou conquistando o título da La Liga de 99-2000. Um ano impactante em que, por exemplo, o Rivaldo do Barcelona, que se não me engano foi vice-campeão junto com o Valencia, foi eleito o melhor jogador do mundo, então era um título impactante. O Valencia mesmo, no ano seguinte, chegou na final de Champions, então assim, disputou contra grandes times e conquistou esse título. O quão marcante foi para um time do tamanho do Deportivo La Coruña conquistar esse título? Até porque o título La Coruña marcou muito, porque é a segunda menor cidade da Espanha a ter conquistado um título da La Liga. Para você, o quão marcante foi esse título e esses jogadores históricos ter conquistado esse título pelo Deportivo La Coruña?
Ah, esse título é o dia que me fez torcer, na verdade, né? É, a gente estava aqui no Brasil, eu sempre acompanhei o futebol brasileiro com muito muito ímpeto. Eu tive o azar de nascer cruzeirense e tive o azar, pior ainda, de escolher torcer para o Deportivo. E aí, ver esse time, eu lembro de acompanhar. Acho que era Record, eu não lembro se era Record ou se era Band, que passava os jogos da La Liga. E eu lembro de ver o Deportivo e torcer muito por causa do Djalminha. O Djalminha chamava muita atenção. E na época, quando a gente é mais jovem, a gente não tem essa de. Ah, ele jogava no time X, jogava no time Y, né? Era brasileiro, a gente acompanhava.
Sim.
E o Djalminha chamava muita atenção, ele tinha muito drible bonito. Inclusive, tem acho que o gol mais bonito dele na carreira foi nesse ano. Foi que ele dá uma lambreta, passa por cima do cara, toca pro jogador dentro da área e, sabe, é um absurdo o Djalminha.
Repetido várias vezes nas TVs, é um golaço mesmo.
É, o Djalminha, ele foi um jogador de um nível de brilhantismo e de habilidade plástica que talvez só o Ronaldinho Gaúcho tenha tido, assim, nível de. Claro que jogador de nível do Djalminha tem vários, né? O Brasil, ele é um grande produtor, mas dessa habilidade plástica, desse futebol que eles chamam, né, o futebol bonito, talvez os dois sejam os últimos que eu me lembro assim de cabeça. Não, o Neymar também é um jogador muito plástico, mas era um jogador extremamente fora da reta, assim. E é um clube absurdo, é um momento absurdo, uma situação muitas vezes que parece como um acidente, assim, um clube que foi, principalmente quando a gente vê agora, né, o desastre que a gente está passando, mas foi um projeto muito feito com carinho, assim, era uma ideia real. O Lendor, ele falou, a gente vai ser campeão, e foi tentando ano atrás de ano, gastando muito, buscando jogadores, buscando patrocinadores, buscando vir aqui no Brasil, pegava o jogador, a gente trouxe Rivaldo, Rivaldo não deu certo, foi pro... Na verdade, deu tão certo que foi pro Barcelona, traz Djalminha, traz Mauro Silva, Bebeto fica aqui praticamente até o final da carreira, quando volta pro... Eu não lembro se ele volta pro Vasco ou pro Corinthians, pro Corinthians.
Ele voltou em
É uma
96
situação.
para o Flamengo e depois foi para o Cruzeiro.
Ah, não, é pro Cruzeiro foi rapidinho. Foi só pra jogar o
O Cruzeiro
Mundial.
foi jogar o Mundial.
É. Essa aí eu sei também. Mas um curioso também que acontece é o seguinte: quando foi campeão, quando foi campeão definitivo, foi dia 19 de maio. E foi no Riazor, foi no Riazor. E, cara, com o gol do Donato, é uma coisa assim, é uma situação, é uma sensação maravilhosa. Eu acho que tem um canto do Riazor Blues, que é uma das maiores torcidas do Deportivo, que eles falam, como que eu posso pensar diferente se eu vi o Riazor campeão? É um cântico que eles têm. E eu acho que a sensação é muito disso. Não tem como a gente não sentir, não tem como a gente não ter essa emoção, porque aconteceu. E aconteceu agora. Então, né, deixa ainda fico muito alegre, muito contente. E é uma sensação muito foda, assim, de lembrar esses casos, de poder. De vez em quando eu tenho esse hábito dentro no YouTube, vejo uns vídeos, vejo uns momentos. É muito importante.
É sempre bom, né? A gente relembrar das boas histórias do passado. Bom, e depois desse título, tivemos algo icônico, principalmente para um time de uma cidade pequena, que foi as cinco participações seguidas na UEFA Champions League, né? E é impactante porque é um time que era bem pequeno. E que começou a se estruturar, e que começou a beirar títulos ali, e depois começou a ganhar títulos, e chegou em cinco participações seguidas em Champions, culminando numa delas, que foi de 2004, com aquela semifinal histórica. E você ali já estava um pouco mais velho, com certeza pôde viver um pouco mais. A sensação daquele tempo. Como foi para você? É louco de se pensar hoje, né? É você pensar no Deportivo La Coruña, que hoje está ali na segunda divisão, pensar que ele disputou 5 anos a Champions seguida, ganhando de Milan de 4-0, eliminando o Manchester United, ganhando de Real Madrid, assim, ganhando de grandes times da Europa, na Champions League. Como foi essa época de boas campanhas europeias do Deportivo La Coruña?
Ah, é um período muito, assim, o engraçado é porque é um período muito longo, né? Eu vou mentir não, às vezes a gente até fica meio acostumado, sabe? Ah, porque, pô, vai se seguindo tanto quando, como é que chama? Se ganha do Manchester United lá no Old Trafford, o Manchester United do Alex Ferguson.
Sim, tinha o Verón, a Vanessa Roy, Stan, era o timaço.
Sim, e ganha desse time lá, vence do Bayern de Munique também fora de casa. Pô, são sensações que a gente acaba. Eu não vou mentir, não, a gente fica meio acostumado. E vai chegando algumas coisas. Por exemplo, do próprio 2004 é um caso interessante de se lembrar, porque se vence o Milan numa quarta de final, jogos dificílimos, chega numa semifinal e perde pro Porto, que vai ser campeão, por 1-0. Por muito pouco, não se foi finalista e não se venceu um futuro campeão, que era o Porto do Mourinho. É um caso, são muitos anos seguidos com excelentes casos, com jogadores históricos, Diego Tristan, os caras mais recentes, Scaloni, que hoje é técnico da seleção argentina, o Manolo Pablo, lateral direito, jogou quase 20 anos pelo Deportivo, jogou 18, o próprio Diego Tristan, que era um monstro no Win Eleven, o Luque, Naibé, a lista de jogadores eram muito grandes, assim, de pessoas espetaculares. Se eu não me engano, foi em 2004 ou em 2005 que o Deportivo foi o terceiro lugar no ranking da UEFA. De resultado, porque não foi o de um ano, foram constantemente bons resultados e semifinais, quartas de finais, terceiros lugares, segundos lugares. Foi uma história muito volátil, mas os períodos de auge foram muito, são bem interessantes.
Bom, no meio nesse intervalo ali de títulos, nós tivemos também a Copa do Rei de 2002, que também é emblemática, é conhecida como Centenariaço, né? E diante do Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, no ano histórico deles, e eles já estavam ali à beira de disputar a final europeia contra o Bayer Leverkusen, e enfrenta o Deportivo La Coruña, e o Deportivo acaba campeão dentro da casa deles. Esse título, o que significa? Por essa questão de ser o centenário do Real e estragar a festa deles.
Eu acho que você colocou bem, assim, ele é um título, é claro, é um dos três títulos deportivos, é histórico, tem que ser guardado com todo o carinho do mundo, mas eu acho que ele é mais engraçado pela falha absurda do Real Madrid. O Real Madrid era infinitamente favorito, estava jogando em casa, tinha feito contratações muito importantes para aquele ano. Eu acho que do time dos Galácticos só não tinha o Ronaldo. O Ronaldo chegou depois da Copa.
Depois da Copa. Beckham também chegou depois.
Ah, o Beckham chegou depois também. Mas assim, já era uma base espetacular, era um time que se gastou muito dinheiro porque eles queriam ganhar tudo no centenário. E fomos a água do chopp deles. Acho que é um movimento espetacular, claro, sem dúvida nenhuma. O Centenariazo, ele é um grande momento com muitos. Ah, tava o Figo lá ainda. Era o Figo Zidane, achei aqui.
Isso.
Então, assim, foi um momento muito importante para os jogadores. Logo depois disso, eu vou adiantar assim, porque tem um caso, não sei se você chegou a colocar aí nas suas anotações, que é importante para colocar, que aconteceu logo depois do Centenariazo com o Djalminha.
É sobre a questão dele, da polêmica dele.
Com o Irureta?
É.
Pô, eu nunca vi chamar em cabecear o técnico de polêmica, mas
É,
é isso
porque
aí
assim,
mesmo.
aqui no Brasil eles tratam como polêmica, né? Porque acabou tirando supostamente ele da Copa, né? Mas
Supostamente
é
não, pô, a gente sabe.
uma disciplina dos mais agravantes possíveis, né?
Sim. Ah, esse caso é um caso super emblemático. Não foi o início da queda, tá? Porque eu também vou me adiantar, mas não adiantar muito. O início da queda do Deportivo mesmo é entre 2006 até 2011, que é o período absurdo de queda do Deportivo. Eu acho que, inclusive, chega aí para a Champions League 2008, mas enfim. O caso do Djalminha é um caso tão absurdo, tão esquisito, que chega a ser engraçado. O Djalminha, no meio do treinamento, estava bolado com o Irureta Inclusive, tem uma entrevista dele muito interessante com o acho que com o Bolívia, no Bolívia Talk Show, do programa do Desimpedidos.
Eu vi.
E aí é muito interessante porque o Djalminha fala que dá para ver, assim, até no jeito ele falar, que ele tem uma frustração muito grande com o Irureta, porque ele achava que aquele time podia mais. E, se eu não me engano, o Irureta ia poupar alguns jogadores num jogo importante contra o Valência. E aí ele estava extremamente frustrado e acabou brigando com ele na famosa cabeçada. E aí o Filipão ficou sabendo disso, achou um absurdo, cortou ele da seleção. Né? Acho que foi os únicos dois cortes, foi ele e o Emerson. Acho que foi os
É,
únicos
o
cortes.
Emerson pela lesão.
O Emerson foi brincar de goleiro, machucou o ombro. Burro, podia ser campeão. Aí, mas. Mas sim, esse caso é engraçado por causa disso, assim. E é o início do fim, né? Do fim do novo começo, né? Porque time de futebol nunca acaba. Acaba bem acabado, né? Eles vão se
Isso.
renovando. Mas é o início do fim dessa era.
Bom, antes de partir para o nosso final aqui, eu tenho duas perguntas que eu acho importante fazer.
Claro.
Primeiro, dos três atacantes assim mais marcantes desse grande auge do Super Depor, o Diego Tristão, o Roy Mackay e o Bebeto. Qual você tem assim como o melhor atacante que você viu no Deportivo La Coruña?
Que eu vi foi o Macaia.
Isso. É sobre a questão dele, da polêmica dele.
Com o Irureta?
É.
Pô, eu nunca vi chamar e cabecear o técnico de polêmica. Mas
É,
é
porque
isso aí
assim,
mesmo.
aqui no Brasil eles tratam como polêmica, né? Porque acabou tirando supostamente ele da Copa, né? Mas
Supostamente
é
não, pô, a gente sabe. O.
uma disciplina dos mais agravantes possíveis, né?
Sim. Ah, esse caso é um caso super emblemático. Não foi o início da queda, tá? Porque eu também vou me adiantar, mas não adiantar muito. O início da queda do Deportivo mesmo é entre 2006 até 2011, que é o período absurdo de queda do Deportivo. Eu acho que, inclusive, chega aí para a Champions League 2008, mas enfim. O caso do Djalmin é um caso tão absurdo, tão esquisito, que chega a ser engraçado. O Djalmin, no meio do treinamento, estava bolado com o Irureta. Inclusive, tem uma entrevista dele muito interessante com o. Acho que com o Bolívia, no Bolívia Talk Show, do programa do Desimpedidos.
Eu vi.
E aí é muito interessante porque o Djalmin fala que dá para ver, assim, até no jeito ele falar. Que ele tem uma frustração muito grande com o Irureta, porque ele achava que aquele time podia mais. E, se eu não me engano, o Irureta ia poupar alguns jogadores num jogo importante contra o Valência. E aí ele estava extremamente frustrado e acabou brigando com ele na famosa cabeçada. E aí o Filipão ficou sabendo disso, achou um absurdo, cortou ele da seleção. Né? Acho que foi os únicos dois cortes, foi ele e o Emerson. Acho que foi
É,
os únicos
o
cortes.
Emerson pela lesão.
O Emerson foi brincar de goleiro, machucou o ombro. Burro, podia ser campeão. Aí, mas sim, esse caso é engraçado por causa disso, assim. E é o início do fim, né? Do fim do novo começo, né? Porque time de futebol nunca acaba, acaba bem acabado, né? Eles vão se
Isso.
renovando. Mas é o início do fim dessa era.
Bom, antes de partir para o nosso final aqui, eu tenho duas perguntas que eu acho importante fazer.
Claro.
Primeiro, dos três atacantes assim mais marcantes desse grande auge do Super Depor, o Diego Tristão, o Roy Mackay e o Bebeto. Qual você tem assim como o melhor atacante que você viu no Deportivo La Coruña?
Que eu vi foi o Macaia.
Isso. É como você acha que ele jogava? Como era o Makai dentro de campo que te chamou tanta atenção?
É porque isso, ele é engraçado, porque o Macaio, né, hoje é o maior goleador do Deportivo La Coruña na primeira divisão. Foi bota de ouro, né, o famoso artilheiro da Europa em 2002. Ele era um artilheiro, aquele artilheiro com faro de artilheiro, não tinha gol perdido. Ele não era exatamente caneludo, assim, tem muito artilheiro caneludo, mas ele era habilidoso, ele era muito rápido e fazia uma quantidade absurda de gol, era um caminhão de gol. Assim, sentia que toda a bola, era todo passe do Valerón era meio gol para ele, todo cruzamento do Manuel Pablo era meio gol para ele. Ele jogava muito fácil e ele adaptou de uma forma muito tranquila para o time do Deportivo, especialmente nesse período que ele tentava se estabelecer como uma potência na Europa. Porque logo depois do título vieram todas as dúvidas, né? Uma cidade muito pequena para poder suportar um time de tanto sucesso, o Riazor é um estádio pequeno, tinha todas essas dúvidas em cima do time do La Coruña. Será que o sucesso era. Dava para se sustentar a longo prazo, conseguir continuar trazendo jogadores e vender. E o Mackay foi um cara que chegou para ajudar a sustentar. E ele fez um caminhão de gol, ele fez exatamente o que precisava. Ele entrava, fazia dois gols, fazia três, fazia um, né, num ritmo alucinante de gols. E teve uma carreira muito longa, inclusive logo depois ele foi para o Bayern de Munique, teve uma longa carreira no Bayern, fazendo também um caminhão de gols por lá também. E eu acho que é isso que sempre me chamou a atenção. Sempre foi excelente, tem ótimos números, um ótimo histórico e era maravilhoso no Ineleve também.
É, isso eu posso concordar, que eu jogava naquela época também. E o Mackay, tanto o Mackay quanto o Tristan eram ótimos. O Bebeto eu cheguei a jogar só na época do Nintendo mesmo, mas
O
também era
Alê.
muito bom. Isso.
Mas
É.
dessa época tem. Isso é uma coisa que eu acho que é super válido de lembrar também, porque tem muito do nosso primeiro contato constante com as equipes europeias veio desses primeiros Winning Eleven, né? O Winning Eleven 2, 3, 4. Eu lembro muito, por exemplo, de acompanhar o time da Inter de Milão, porque o Inter de Milão era um absurdo nessa época, né? Primeiro
Sim,
2006 era
sem dúvida.
Adriano e Ibrahimovic, não sei. Mas assim, e o próprio Deportivo tava muito nessa época. Eram escalações muito legais e a gente podia pegar lá e jogar. E pô, esse jogador é bom, esse jogador aqui é diferente. Foi os primeiros contatos internacionais constantes, fáceis de se ter, vieram muito por causa disso. Eu
Sim.
acho muito válido sempre dar esse destaque. Porque às vezes eu tô lá no Twitter procurando alguém falando La Coruña e eu vejo muita gente falando, putz, nossa, que saudade, jogava muito com o time no Ineleve 6, no Ineleve 4. Então acho que é importante também dar até esse destaque.
É, sem dúvidas é marcante. Agora, você já tratou ali mais cedo, falando meio por cima, mas eu queria te perguntar sobre a questão de ídolo e talvez. Sei que é difícil quantificar quão maior é um ou outro. Você falou de Bebeto, mas tem também outros grandes que fizeram parte de toda aquela caminhada desde 92 até 2004, quando nessas 13 temporadas que o Deportivo La Coruña conquistou o campeonato uma vez, foi 4 vezes segundo lugar, 4 vezes terceiro lugar, então estava sempre ali no topo, e com grandes jogadores como o Fran, o Mauro Silva. Por que você acha que o Bebeto é o grande ídolo?
Tem a ver com ser o primeiro, assim. O primeiro geralmente pega água fresca, né? O Bebeto foi um jogador que inicialmente foi o primeiro grande ídolo do clube num nível internacional, tá? Porque claro que existiram ótimos jogadores dos anos 50, que foi a época de ouro, tiveram bons jogadores. Durante o período de time ioiô, que jogaram bem na primeira divisão, jogaram bem na segunda divisão, mas o Bebeto ele foi um jogador que entrou de uma forma muito decisiva e muda de alguma forma a história do clube. Ele não é o meu jogador brasileiro favorito, tá? Que jogou no La Coruña. Esse título é do Mauro Silva, que é o cara que representou o deportivismo, como eles têm, de ídolo máximo lá dentro. Mas o Bebeto, ele vai ser sempre tratado com muito carinho lá dentro, porque ele vai ser o primeiro jogador de nível internacional que vai ganhar ou tentar ganhar títulos pelo Deportivo e ainda assim ficar lá. Porque tem vários casos de jogadores de níveis espetaculares que chegaram lá e foram embora. A gente tem o próprio Rivaldo, é um exemplo excelente disso, não ficou nenhuma temporada. E não é culpa dele, pô, ele recebeu uma proposta para jogar no Barcelona. É óbvio que você vai se balançar. Mas o Bebeto é um cara que ficou. É um cara que ouviu o canto da sirene, né, dos Barcelona, dos Real Madrid, ficou lá e fez um caminhão de gol e conquistou o coração e títulos, né? Que no final das contas é muito do que se mede de um jogador.
Sim, compreendo. Bom, agora indo para a parte final aqui do nosso podcast, vamos falar sobre a fase atual. O Deportivo La Coruña tem passado anos difíceis desde então. Há muitos, talvez até uma boa parte deles na segunda divisão, pelo menos nessa década, mais da metade dessa década foi na segunda divisão. Atualmente, o que tem sido feito no clube, como está a estrutura do clube, a questão de força de elenco, e principalmente de investimento, se está havendo algum tipo de investimento para o Deportivo voltar à primeira divisão. E a gente sabe hoje que é difícil brigar por título. Mas pelo menos voltar à primeira divisão e fazer campanhas decentes.
Olha, pra te falar muita verdade, eu sou terrivelmente clubista, tá? Então, assim, é difícil às vezes separar. Mas o que aconteceu? Em 2006, no ano do centenário, o presidente Lendoiro, que foi o presidente durante toda a era do Super Depor, descobre, né, coloca entre aspas isso, uma dívida impagável. A gente está falando de 300 milhões de euros, 200 milhões de euros, uma dívida completamente absurda. E essa dívida foi feita com tentativas seguidas e muito seguidas de se manter na relevância. Muito disso, o Lendoiro fazia muito disso. Ele botava muito dinheiro no clube, pegava empréstimos grandes. E com esses empréstimos, ele tentava sustentar, pegar dinheiro para poder jogar Champions e conseguir pagar o que estava devendo. Só que um ano essa conta não fechou. Foi 2006 que começou a conta não fechar. E tem uma mini era que eles chamam de Baby Depor, que eles venderam todo mundo, vendeu Roy Mackay, vendeu, foi muito jogador que saiu e contrataram muitos jogadores jovens, até 23, 24 anos, e tentaram inclusive jogar a Champions League em 2008 com esse clube. Foi péssimo, assim, foi horroroso, foi um desastre total e completo. E fica balançando, aquele balança, mas não cai, caindo pelas tabelas até 2010, 2011, quando tava num último, tava com 43 pontos, que hoje é uma tranquilidade assim para não cair, mas na época foi um campeonato muito equilibrado e cai pela primeira vez em muitos anos. Só que no quando cai em 2010, 2011, ele volta com muita força, ele completamente destrói a segunda divisão, fazendo 91 pontos. Não é humildade nenhuma me dizer que completamente demoliu a segunda divisão e voltou com muita força para a primeira, né, na temporada 12-13, e não vai bem. não vai bem mesmo no retorno deles. Temporada 12 e 13 começa pula-se muitos técnicos, a gente começa a entrar um, entra outro, vai se trocando e o time cai. Volta para a segunda divisão. E pela primeira vez se refaz um projeto. Tem um projeto inteiro chamado, que era o projeto do Fernando Vázquez, que ele queria montar um clube, montar um projeto. Então se pegou os jogadores, subiu muito devagarzinho, colocando. Mas ele fala um monte de bobagem na pré-temporada. Entra o Vitor Fernandes. Vitor Fernandes vai muito mal. Entra um outro jogador. E aí, entra em cena o Lucas Pérez. Porque quem acompanhou o Deportivo nos últimos 5, 6 anos, ele foi muito ioiô, mas ele teve 2 anos que se salvou. Se salvou de cair. E muito disso se deve ao coronês Lucas Pérez, que foi contratado da Grécia na época. E muito próximo de cair em 14, 15, o Lucas Pérez salva o time, ele não cai. No ano seguinte, fica, a gente se mantém. O Lucas Pérez é vendido, a gente cai. Voltamos. Com o Andoni e companhia, bem mais recente, a gente mais ou menos sobrevive. E, né, com o jogo, inclusive, uma vitória 2-1 contra o Barcelona no Riazor. E aí, de novo, depois dá tudo errado, e aí o time cai. E pela primeira vez, ano passado, aconteceu o que pra gente é considerado um desastre, que foi o clube não subir. Então, assim, apesar da gente realmente estar numa fase muito ioiô, muito sobe e desce, o clube não consegue se estabelecer na primeira divisão, tinha alguns raios de esperança do clube funcionar. Porque sempre que caía, o clube parecia estar completamente fora da chance de cair, de ficar na segunda divisão. Era sempre um bate e volta. Só que ano passado foi atipicamente ruim. Foi um ano que se contratou alguns jogadores via empréstimo, incluindo, por exemplo, o Pablo Mari, que hoje está no Flamengo, Domingos Duarte, que hoje é parte do surpreendente time do Granada, Carlos Pérez, que hoje também está no Granada fazendo seus golzinhos. Era uma boa equipe, colocou um técnico particularmente defensivo, que era o Nacho, e o time começou a segunda divisão muito bem, chegou a liderar por várias rodadas. Até que, como vocês já ouviram e eu falar isso várias vezes, aconteceu um desastre. E quando entra o ano de 2018, não, mentira, quando entra o ano de 2019, o time fica 3 meses sem vencer em casa. Chega a ficar em nono, décimo do campeonato, para um time que tá querendo subir, né? Isso é inadmissível. E aí demite o Nacho, pega um outro técnico, o técnico vai aos trancos e barrancos lá. Vai pro playoff. Nos playoffs, elimina o Málaga, vai jogar contra o Mallorca, ganha do Mallorca muito bem e vai para jogar lá com 2 gols de diferença, não pode tomar 3 ou mais. Podendo voltar à primeira divisão depois de um ano meio decepcionante e perde de 3-0. E
É,
aí,
eu acompanhei o ano passado, eu tenho um time da Espanha que eu gosto muito, que eu tenho simpatia, que hoje está na segunda divisão, é o Real Saragoça. E eu acabo acompanhando ali a tabela para saber como é que o time tá. E eu realmente acompanhei esse período do começo do campeonato, que o La Coruña estava muito bem, depois caiu e chegou a ficar ali, não vai para os playoffs, foi. É, conseguiu passar do Málaga e chegou nesse jogo. Eu lembro de. Eu vi, se eu não me engano, a ESPN transmitiu o jogo. É, eu acho que foi.
Sim, transmitiu. Os jogos da Playoff ela transmitiu quase todos.
Então, aí eu tava vendo esse jogo e, se eu não me engano, teve um gol de falta. E quando fez o 2-0, eu comentei num grupo de amigos que eu tenho do WhatsApp que o Deportivo La Coruña ia subir. Porque eu tava feliz, porque é um time assim que eu conheço já há muito tempo e que eu sei que é muito tradicional. E eu queria ele de volta, sabe? Porque é um time charmoso. Eu gosto disso. E aí eu vejo aquela remontada no jogo de volta, uma coisa que para mim era inimaginável, mas aconteceu, foi uma coisa meio louca assim, e acabou não subindo, né? Mas e nessa temporada, o que está sendo feito? Existe uma chance do time subir?
O que acontece? O clube fez algumas contratações para o nível da segunda divisão, foram excelentes. Tá? Eu vou. Você entrar agora na tabela e por assim, Deportivo La Coruña, você vai falar assim, puta merda, ele tá na zona de rebaixamento. Eu falo, tá. Mas a história é um pouquinho diferente. O clube ele diminuiu um pouco as finanças, porque não subiu. Existe um teto de salário, tá, dentro da segunda divisão. E quando você cai, esse teto é um. Se você fica na segunda divisão por um ano, ele é outro. Se você ficar mais um, ele baixa mais uma vez. E o Deportivo recebeu alguns jogadores de volta de empréstimo. Especificamente o Juanfran, não é o que está no São Paulo, é o outro. O Diego Rolan, atacante. Fede Cartabia, ponta direita. Algum desses jogadores tinha um salário muito alto. E o Deportivo passou grande parte do ano tentando vender eles, né, da pré-temporada, e não conseguiram montar o clube por causa disso, com muita dificuldade. Contratação de lateral esquerdo, foi uma zona até a gente conseguir contratar algum. E aí, mas nesse meio tempo fez algumas contratações muito interessantes. Por exemplo, o japonês Gaku Shibazaki, que é um excelente jogador. Foi uma contratação, foi muito elogiada. E teve o zagueiro Lamprolos, né? Zagueiro direito, alto. Alguns jogadores foram sendo contratados, mas existe um certo distanciamento entre o diretor e a equipe, porque logo depois que o Lendoro saiu, que era o cara dos gastos, entrou o Tino. E o Tino, ele foi um presidente que entrou para poder organizar o clube financeiramente. E ele organizou o clube financeiramente. Mas todo mundo sabe que quando você organiza um clube de futebol financeiro, isso significa temporadas ruins. E foi exatamente o que aconteceu, né? Essa mudança de presidente. A torcida ficou muito sentida, porque ele assumiu uma posição de clube modesto que eles não estavam acostumados. E para esse ano específico, teve uma nova eleição, entrou um novo presidente, o Zas, e ele contratou o Carmelo Del Pozzo, que é o diretor de futebol, que hoje é o grande alvo das reclamações do clube. Porque ele dá muita entrevista, fala, por exemplo, antes do ano ele falou: ah, nós vamos manter a coluna dorsal do time, a gente vai tentar manter os jogadores para poder subir ano que vem. E dos jogadores que terminaram o ano passado, tem dois esse ano: o goleiro e o Bergantinhos. Então, se tem algum ressentimento com essas mudanças, e esse clube novo, os jogadores não estão funcionando, o Lamprolos saindo muito mal. O próprio Dani Jimenez foi um destaque no passado, não está jogando bem. O Gakuchi Basak não está jogando no nível esperado. Quem está carregando o time nas costas, jogando muito bem, é o Moerro, o que é ponta esquerda, que é emprestado pelo Atlético de Madrid, que é o Carequinha. Você vê o jogo, ele chama muita atenção, porque ele é muito branco e muito careca. Mas é um jogador que está assim completamente destacado no clube. Eu acredito que as vitórias vão começar a vir, porque o clube está num momento de moral muito baixa, mas tem estrutura, tem nível, patrocinadores, histórico mais que suficiente para poder se reerguer. Tem muitos motivos para se estar otimista, mas a situação atual é negra. Acho muito improvável que vá cair, é muito começo do ano ainda. Ainda se sonha com um playoffs, mas o sonho da subida está cada vez mais distante esse ano. E ano passado escorregou entre os dedos, né?
Isso aí. Ah, bom, ah, agora, Rafael, nós chegamos aqui na parte final mesmo. Eu gostaria, sim, de agradecer você pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse podcast. É para falar para falar ao povo que tem que respeitar a história do Real Clube Deportivo La Coruña, né? É muito interessante nós sabermos dessas histórias, principalmente vindas de um torcedor, de alguém que acompanha realmente o time. Eu quero agradecer a você e peço também para que você despeça do pessoal e fale sobre o seu trabalho no Twitter, que é muito bom, foi muito reconhecido agora quando o Pablo Mari foi contratado pelo Flamengo. Muitos torcedores te procuraram para saber sobre ele. E tenho certeza que o perfil está crescendo muito. Bom, aí é com você. Esse tempo é todo seu.
Bom, primeiro eu quero agradecer, de verdade. É uma chance muito bacana para mim poder vir falar um pouquinho do Deportivo, que é um clube que acho que você coloca nas palavras certas, assim, que está hoje no momento, infelizmente, um pouco de baixa, mas que a gente continua aqui torcendo. É um momento muito bacana, se quiser conhecer, quiser assistir, eu vou estar lá sempre no meu Twitter, ele é @LaCoruñaBrasil. Eu reclamo muito, todo mundo que seguir ele vai entender isso em 30 segundos. Eu reclamo bastante do time lá, mas estou sempre à disposição. Se quiser conversar, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem entender um pouquinho mais, eu sempre vou estar à disposição. E é isso, assim. Sigam o Deportivo, saibam um pouquinho mais. E eu tenho absoluta certeza que a gente volta. Talvez não esse ano, mas a gente volta.
Tomara, então, né? Bom, esse é o final do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer você que ouviu até agora aqui, até essa parte final. E peço também para que você nos siga nas redes sociais. A nossa página é muito forte no Facebook, a Euronet Futebol Europeu. E no Twitter a gente ainda está engatinhando para crescer. Mas peço que você siga @futebol. Euronet no Twitter, para que nós cresçamos juntos para falar sobre o melhor do futebol europeu. E meu nome é Marcos Vinícius Gerê, e eu agradeço a você por ouvir mais uma vez o Euronet Cast Respeite a Minha História. Eu agradeço a vocês e até a próxima.